Bem, a esta altura, todos nós estaremos perguntando por que é tão importante orar neste momento e por que a hierarquia está pedindo que mesmo aqueles que não costumam orar, que o façam. Parece que é um momento em que muitas coisas dependem dessa nossa atitude, orante. Essa nossa atitude orante, ela produz efeitos muito maiores do que aquilo que nós podemos perceber quando estamos orando. Uma atitude orante quer dizer uma pressão que a humanidade está fazendo para os planos superiores de consciência. Cada um de nós que ora verdadeiramente, cada um de nós está representando toda a humanidade, porque a humanidade é una. Apesar de nós não percebemos isto, nós não temos ainda amadurecimento e nem experiência interior para perceber que a humanidade é una. Não temos essa experiência. Para nós, a humanidade é feita por bilhões de pessoas todas separadas. Isto é uma das maiores ilusões que nós temos como raça humana. E apesar de nós estarmos sendo avisados há séculos de que a humanidade é una, que cada um de nós está fazendo por todos, está influenciando a todos de alguma maneira, nós não conseguimos sentir isto. Não conseguimos porque a nossa sensibilidade não chegou ainda a este ponto. Então, nós não temos ideia do que acontece ou do que pode acontecer com uma pessoa orando verdadeiramente. E claro que nós não sabemos conscientemente se estamos orando verdadeiramente. Nós podemos nos entregar à oração, fazer esse exercício, fazer esse trabalho, mas que estamos realmente orando, não podemos saber. Porque não temos este contato com as dimensões e com os planos interiores. Não temos ainda isto. Estamos nos preparando. E a Mãe do Mundo está nos avisando que isto é importante, a oração, porque isto, neste momento, está acontecendo verdadeiramente. Agora, quando nós estamos realmente orando, então, é como se as nossas almas. Um ponto que nós temos que nos habituar é isto. É que não importa a personalidade aqui orando, ela está orando, pode estar orando muito bem. Precisa ver se a alma está orando, se a alma está acompanhando aquilo. E a alma só pode acompanhar aquilo, só pode aderir àquilo, se nós estivermos como ser consciente, como pessoas inteiros naquilo que estamos fazendo. Então, suponhamos que estejamos inteiros orando. Então, agora, vamos falar de almas, porque é a alma que está em jogo aqui. É a alma na oração, isto é que influi. Nós, as pessoas orando, estamos criando um ambiente, um mecanismo, estamos produzindo uma força, estamos fazendo um alinhamento. Se este alinhamento, se esta força, se esta nossa decisão chegar até a alma, aí é que a oração começa, de um ponto de vista que nós temos que compreender para realmente nos doarmos à oração. Então, se isto é feito com todo o alinhamento, se isto é feito com toda a pureza de coração, se isto é feito não por interesse de alguma coisa que a personalidade precise. A personalidade é apenas um mecanismo nisto. Nós temos que nos habituar a nos considerarmos almas e teremos que, no trabalho de oração, estarmos realmente querendo que a alma ore, que a alma esteja na situação. Porque aí é a alma que vai receber luz das energias imateriais. Nós podemos, orando como seres humanos, podemos ser curados de coisas do plano físico, podemos nos tornar menos loucos do que somos. Isso tudo nós sabemos. Agora, o que a alma está recebendo, isto é o que importa. E é isto que nós teríamos que nos dedicar a partir deste momento. Sentar para orar. Minha alma, você está aqui? Vamos orar? Chame a alma, chame, invoque. Ela vem, ela vem. Mas precisa invocar, precisa trazer a alma para o ato da oração. Nós teríamos que compreender isto e teríamos que mudar a nossa forma de lidar com isto, porque isto é muito importante. Então, nós nos preocupamos, sim, de estarmos alinhados, de estarmos concentrados, de estarmos falando algo que seja sincero, que seja honesto, ou conversamos com Deus de improviso. Cada um tem o seu modo de dizer isto. Mas nós teríamos que virar uma chave e realmente estarmos empenhados que a nossa alma esteja na oração. Porque a alma que está na oração é esta que recebe as energias imateriais. Porque todas essas curas que as orações fazem, tudo isso, é energia material, no fundo. A alma é que recebe a energia imaterial. E a alma que recebe a energia imaterial, esta alma pode estar em serviço de outra forma, de outra maneira. Quando a alma começa a receber a energia imaterial, porque nós fizemos esse alinhamento, nós quisemos isto, nós pedimos que a alma esteja presente, nós estamos realmente empenhados em orar. Então, isto, quando a alma recebe esta energia imaterial, é como se houvesse um alívio, houvesse uma cura nos espaços entre essas dimensões onde nós vivemos. Precisa que a alma esteja na oração, porque aí ela recebe esta energia imaterial e aí esta energia imaterial vai aliviar esses espaços dos nossos níveis de consciência. É aqui que começa realmente o processo que nós teríamos que realizar. Essas energias imateriais que a alma recebe, a alma estando presente, a alma tendo sido chamada e tendo chegado ali, então essas energias começam a agir não só sobre a nossa alma, mas começam a agir sobre outras almas. Então é importante grupos de oração, percebe? Existe uma necessidade oculta de se formar grupos de orações, porque a alma que recebe aquela energia imaterial, se aquilo está sendo realizado em grupo, o efeito é outro. Aquilo passa de uma alma para outra. O que é um grupo de oração? É um grupo de almas que está orando, presente ali, e o que cada uma está fazendo vai passando para outra. As almas estão ali passando uma para outra aquilo que está acontecendo. Então é importantíssimo um grupo de oração. É importantíssimo que estejam dois ou três reunidos fazendo isso, ou mais de três. Quanto maior este grupo, quanto mais ativo este grupo estiver, isto é, quanto mais essas almas estiverem se comunicando e trocando entre si aquilo que elas estão recebendo de energia imaterial, então aí nós temos realmente um grupo de oração evoluído e que a hierarquia considera como um instrumento de serviço. Se este grupo está nessas condições, ele começa então a influenciar beneficamente não só aquelas almas entre elas, mas começa a influenciar também beneficamente as consciências dos outros reinos. Então, se nós temos um grupo de oração com um ser realmente orante ali dentro, aquilo começa a irradiar aquela experiência da energia imaterial para a alma do reino animal, para a alma do reino vegetal, para a alma do reino mineral. Estamos trabalhando com os reinos quando estamos orando verdadeiramente. E isso vai produzindo um efeito de restauro kármico entre nós e esses reinos. Veja quantas coisas a oração bem feita pode fazer acontecer. Nós temos um karma, como humanidade, temos um karma com o reino animal que é incompreensível. Nós não imaginamos o que é o nosso karma com o reino animal. E não sabemos também qual é o nosso karma, o tamanho do nosso karma com o reino vegetal. Porque nós todos nos dizemos vegetarianos. É preciso ver, enquanto você está usando aquele vegetal, se você está fazendo uma comunhão naquele momento com a energia daquele reino. Enfim, vamos ver se a gente dá uns passos, porque realmente é muito importante e o planeta está necessitando muito de uma conscientização assim. Porque se alguns de vocês realmente perceber isto e se puser a fazer, isto é a humanidade toda que está fazendo para a hierarquia, para a consciência única, isto representa toda a humanidade. É claro que esta humanidade vai ser resgatada ou vai ser encaminhada, não, para outras áreas deste universo, para que na Terra possa haver uma humanidade de um certo nível. Então vai haver uma seleção, já está havendo uma seleção, porque essa seleção e este resgate nos planos internos já está acontecendo. Há muitas almas que nos planos internos já estão encaminhadas. Nós não temos ideia dessas coisas. E isto tudo acontece com uma oração bem feita. Isto acontece com um trabalho de oração. Se uma alma destas, orante, presente ali, se esta alma estiver em contatos lá com os níveis superiores dela, vocês não devem pensar que estas coisas são muito elevadas para vocês, sabe? Isto é coisa que acontece no dia a dia, quando uma pessoa está realmente orando e não está ali repetindo coisas. Então, isto está acontecendo no nosso nível de trabalho, desde que estejamos realmente orando. E essas almas, então, orantes, e que estão nesta situação grupal ou individualmente, ou com outras almas que nem estão encarnadas. Então, estas almas podem influir em situações planetárias. Podem influir em situações planetárias. Nós estamos com a incumbência de falar sobre outras hierarquias. Tem um livro que deve sair sobre isso. E por falar em outras hierarquias, nós gostaríamos de trazer aqui o exemplo da mãe do ashram de Sri Aurobindo. A mãe do ashram, quando se punha a orar, mudava o curso de um acontecimento histórico. Imagine uma pessoa orando, o que pode fazer? Eu sei que nós não somos a mãe do ashram, mas se ela viveu e se nós sabemos disso, é porque isto pode ser uma referência para nós. Então, claro, que nós não podemos, com as nossas pobres orações, mudar o curso do planeta. Há quem possa. E nós podemos chegar lá. Podemos chegar lá porque a Mãe do Mundo está pedindo que cheguemos lá. A Mãe do Mundo não está falando conosco nessas palavras grosseiras. A Mãe do Mundo está nos tratando como criancinhas. Está dizendo, meus filhinhos, meus queridinhos, porque sabe o nosso nível de consciência, somos crianças. Isso é uma humanidade criança, segundo os mestres ascensionados sempre declararam. Então, essas crianças que somos nós, já estamos no tempo, já estamos no momento de crescermos um pouquinho, não de continuarmos meus filhinhos, de continuarmos filhinhos, mas de sermos realmente filhos. De sermos realmente seres que estão preparados para fazer o próprio trabalho, o trabalho que está sendo pedido para nós. Intervalos entre as orações são coisas muito importantes. Vamos agora entrar aqui numa parte prática, porque nós precisamos saber o valor desses intervalos. Então, nós temos o nosso horário de oração, que não é durante 24 horas por dia, não? São horários de oração. Nós somos disciplinados, temos nossos horários, nossos dias e tudo isso. E claro que entre uma oração e outra, principalmente de grupos, esse intervalo é muito importante. Então digamos que um grupo se põe a orar e ora. E lá o trabalho oculto que ele fez não é consciente para ele, mas está acontecendo. Depois este grupo se reúne de novo, torna a orar. Naquele intervalo é que aconteceu o trabalho mais importante. Isto é uma novidade para nós, não? Naquele intervalo é o trabalho mais importante. Porque enquanto o grupo faz esses dois trabalhos, durante o intervalo, se as almas estiveram presentes, então certos seres da hierarquia, anjos, arcanjos, devas, consciências hierárquicas, vão usar aquela energia que ficou ali e vão levar aquela energia para o alto. Então você ora, você desenvolve uma energia, enquanto você está no intervalo, aquilo está sendo usado e está sendo levado lá para onde você não pode levar. Porque nós não temos ainda este contato com as dimensões. Mas nós temos colaboradores nas nossas orações. Colaboradores. Então, se nós estamos numa reunião de oração e vamos ter outra reunião de oração dali a uma semana, dali a um mês, ou dali a um dia, ou dali a algumas horas, dependendo da vida que fazemos, né? Então, nós que temos uma outra reunião de oração, saibamos que enquanto a outra não começa, aquela energia que o grupo criou está sendo elevada, está sendo usada por todos aqueles seres da hierarquia, dos anjos, das várias hierarquias, que possam ir erguendo este trabalho para o alto. Mas aí nós teríamos que cuidar da nossa atitude no intervalo entre as orações também. Isto aqui é outra novidade. Quer dizer, vocês têm a atitude orante e não deveriam destruir aquele clima que vocês criaram. Não é porque o grupo vai se reunir daqui a uma semana ou porque o grupo de monges vai ter um intervalo para voltar a orar que ele vai ter que se descompor. Ele teria que manter a sua atitude, embora fazendo outras coisas, vivas naquele intervalo. Vivas, porque aí você fica como um guardião daquilo que está acontecendo com a energia da sua oração. Para isso, é preciso autocontrole. Vocês sabem que quando a gente entra no caminho espiritual, quando a gente recebe o beabá das coisas, a gente diz autocontrole, não? E a gente não sabe o que quer dizer autocontrole. O autocontrole, se é feito e mantido, se você aprende o autocontrole, você continua autocontrolado nos intervalos da sua oração. E aí você, autocontrolado, você vai, de uma certa forma, interiormente, participar desta elevação da energia que está acontecendo, não? E você vai, então, cuidar de desenvolver várias outras energias. Porque na esteira do autocontrole, você acaba falando só o necessário, né? Você acaba não tendo movimentos supérfluos. Você acaba sendo econômico nos seus gestos, nos seus olhares, nas suas falas. Isso tudo se vê. E isto tudo é algo que acontece e que você participa, embora não esteja orando, no intervalo das suas orações. Quando a hierarquia não nos considera tão crianças e diz, olha, aqui vai chegar num ponto que vai ter que ter oração permanente. Não falaram isso? Aqui vai ter que ter oração permanente. Parece uma coisa abstrata, parece uma coisa impossível, mas tudo isso é oração permanente. Você parou de orar, mas a oração está acontecendo. E você não tem que se desligar daquilo. Você pode estar fazendo outra coisa. Você pode, entre uma oração e outra, pegar um avião e viajar. Não tem importância, mas a oração é permanente. Porque tudo isso está acontecendo e você está consciente. E você está dentro do trabalho de oração. Se o grupo consegue um trabalho destes, ou se algum grupo consegue conscientizar isto e trabalhar isto e orar desta forma, a oração daquele grupo começa a ser encaminhada para modificar os registros kármicos do planeta. Vocês todos que estão a par das aparições de Mahindra, vocês viram que a Mãe do Mundo falou que ela está tocando no karma, não está tocando no karma. Ela falou, ela não está dizendo uma coisa especial. Ela está dizendo uma coisa que pode acontecer. Isto pode acontecer. Mas é preciso que o ser orante, ou que o grupo orante, tenha esta consciência e não pare de orar. Nós estamos aqui fazendo esta partilha, vocês estão ouvindo, eu estou falando, mas nem por isso deixamos de orar. Nós podemos estar orando neste momento, podemos estar oferecendo tudo isto como oração, mas temos que nos lembrar destas coisas. Porque estes são os valores da vida. Esses são os valores da vida espiritual. A vida que nós valorizamos tanto, alguns não tanto, mas essas coisas que acontecem na vida, esse circo de cavalinhos que é a nossa vida. É um circo de cavalinhos, sem querer ofender os cavalinhos. Mas é um circo de cavalinhos, chama isso de vida. Então, esta vida, esta é uma vida orante. É aqui que nós teríamos que chegar, na vida orante. Isto não quer dizer que você esteja orando o tempo todo sem parar. Não, não. Você pode estar orando o tempo todo sem parar e não está orando nada. A vida orante é aquela na qual você não desliga da tua intenção. E a oração continua, a oração vai, a oração é elevada. A oração é algo que nós desconhecemos ainda, porque nós não percebemos o que a oração está fazendo. Mas sabemos que está fazendo. Pelo menos a Mãe do Mundo nos tem dito isto. Como é que nós fazemos para conseguir esta atitude? Muitas mentes analíticas dizem, nossa, eu não sou capaz disto. Eu não sou capaz de me organizar desta forma. Isto dizem as mentes normais, as mentes pequenas. Eu não sou capaz de fazer isto. Mas não é você que faz isto e nem a mente. O que faz isto realmente é a tua fé. Aqui é que entra a fé. A fé não é que a oração vai ser escutada, porque nós sabemos que toda oração é escutada. Mesmo uma prece mecânica, aquilo é escutado, acontece alguma coisa com aquilo. Mas é a energia da fé que faz. Então você precisa ter fé que está acontecendo, precisa ter fé. Olha, não custa nada ter fé, sabe? A fé não custa dinheiro. A fé não custa cursos e cursos de aprendizagem. A fé não tem preço. A fé está. Então você precisa se voltar para você e dizer, fé, você está aí? Você vai ver que ela está. Ela pode estar. E é a fé que faz tudo isso no nosso nível consciente. E a energia é usada. A energia usada, ela é elevada pelas hierarquias angélicas. A energia é captada pelos centros planetários. A energia é usada pelos espelhos transmissores do cosmos. A Mãe do Mundo, não, que é também Taikuma, é um outro nome dela. Ela, como Taikuma, é a governante de todos os espelhos do cosmos. Então nós estamos lidando com tudo isto. Estamos lidando com tudo isto. E na fé, isto tudo acontece. Na fé, isto tudo acontece. Agora, uma outra coisa que pode nos ajudar, porque se a nossa mente analítica como é, animal como é, porque é uma mente um pouco animal a nossa, ela começa a criar dificuldades, tem um jeito. Você durma direito, porque durante o sono Essas coisas todas começam a acontecer. Basta que você faça, olha, uma oração curtindo, uma frase antes de dormir. Entra no sono depois de dizer aquela frase. No sono, aquilo tudo continua. É imprevisível o que pode acontecer no sono. Então, fé, sono, são palavras que a gente conhece muito bem, que a gente já estudou muitas coisas sobre isso. Mas fé e sono não são palavras normais. A fé faz a coisa acontecer, a fé. E nós desconhecemos que temos fé. Desconhecemos, porque a nossa alma pode ter fé e nós não sabemos. A nossa mônada, o nosso espírito pode ter fé e nós não sabemos. Um membro da hierarquia chegado a Deus pode ter fé em nós e a coisa acontecer. A fé é algo que nós temos que levar em consideração. E o sono? Porque tudo aquilo que a gente não conseguir fazer enquanto está acordado, porque somos muito indisciplinados ainda, não conseguimos fazer enquanto estamos acordados, durma direito, porque no sono vai acontecer. Principalmente quando nós estamos em contato com a aura de um centro planetário. Se você está em contato com a aura de um centro planetário, e vocês estão, vocês leem livros, ouvem CDs, vocês vão aos centros planetários, vocês colaboram com centros planetários, com Aurora, com Mirnajá, alguns colaboram com Erques. Vocês estão em contato com a aura de um centro planetário. E o centro planetário consegue que isso aconteça em vocês. Então, tudo aquilo que parece impossível, o centro planetário com o qual vocês estão em contato, ou do qual vocês são devotos, ou o centro planetário com o qual vocês têm alguma relação kármica, o karma é misterioso, nós não conhecemos o nosso karma, e nem sabemos com que centro planetário temos karma. Então, isto tudo está nas nossas mãos. Porque a mãe do mundo está tratando desses assuntos conosco em outras palavras. As palavras mais simples para que ninguém deixe de entender. Bem, nós teríamos que pensar um pouco nestas coisas e eventualmente virar uma chave dentro de nós. Dizer, afinal, o que, é que eu estou fazendo na vida? Dizem que eu preciso estar orando sempre. Isso para mim é impossível. Você pode sim estar orando sempre. Porque não é o teu ego humano só que ora. Este apenas diz um sim, e a partir deste sim, as coisas começam a acontecer. Bem, é preciso ter um pouco de pureza de intenção. Fazer tudo isso não para obter vantagens, mas fazer tudo isto porque isto é para ser feito. Afinal, a hierarquia planetária, a hierarquia solar, a hierarquia cósmica está pedindo que a gente faça isso. Então é fazer isso, porque o que pode acontecer em seguida, nos planos interiores, nos planos internos, nas nossas almas, nas nossas mônadas, nos nossos espíritos, é imprevisível. No grupo de trabalho, no plano evolutivo, é imprevisível. Nós teríamos que, a propósito desta presença da Divina Mãe entre nós, que está mandando diariamente escritos para nós, mensagens diárias, que muitos de nós dizem, quanta repetição, ela fala sempre a mesma coisa. Ela não fala sempre a mesma coisa. As palavras podem ser as mesmas, mas a energia colocada ali é cada vez mais imaterial. E se nós, então, vamos fazer esse trabalho diário, aquilo é um trabalho de oração diária, aquilo. Se nós estamos realmente fazendo aquele trabalho de oração diária, e no dia seguinte já tem outra oração, e depois cada dia tem uma, aquilo é uma forma simples. É uma forma muito simples de estar em oração permanente. É só você não esquecer daquilo. Porque aquilo que está ali como energia, aquilo tem o seu curso e vai fazer um curso dentro de você. Eu estava lendo outro dia o que ela disse no dia 5. Aquilo tem uma energia que ela pôs ali pela primeira vez, nunca tinha posto aquela energia antes ali, naquelas mesmas palavras. Mas nós temos que estar orantes, orantes. E muitas mentes poderão perguntar-me, eu não tenho tempo para orar, eu preciso sustentar minha família, eu preciso ir ao médico, eu preciso lidar com os cachorros. Isto tudo não impede você de orar, você pode fazer tudo isto orante, oferecendo tudo isto como oração, e não esquecendo que você tem que ser um ser orante, não esquecer disto, porque num planeta evoluído, numa humanidade evoluída, é isso que os espíritos fazem. Só que em outros âmbitos, em outros níveis e outros graus do plano. Mas esta mãe do mundo, neste momento, está nos iniciando no jardim da infância. Ela está nos iniciando no jardim da infância. E nós teríamos que não sermos tão orgulhosos de achar que ela está dizendo a mesma coisa todos os dias, porque não é a mesma coisa. Você que está entendendo a mesma coisa, porque você é obtuso. Você então está entendendo a mesma coisa. Mas não é. A energia não é essa. E não se pode dizer, mãe do mundo, seja mais complicada para nós ficarmos satisfeitos. Não seria a mãe do mundo se fosse complicada. Porque ela tem que nos dar uma energia, ela tem que nos dar um impulso, ela tem que nos dar uma força para nós nos tornarmos crianças, como ela diz. Então ela não pode ser complicada. Ela não pode dizer, ore todo dia, ore, ore, e explicar por quê cientificamente, porque ela não seria a mãe do mundo, ela seria uma cientista. Isto é realmente uma oportunidade que nós temos tendo. Vamos ver se não nos distraímos, vamos ver se nos concentramos, vamos ver se viramos esta chave e se decidimos sermos seres orantes. Vamos ver se a gente nesses dias decide a ser orante. E vocês vão continuar fazendo a vida que fazem, porém sendo seres orantes. Só que eu não posso deixar de dizer que a vida vai mudar, a vida não vai ser a mesma. Mas digamos que continuem vivendo e que sejam orantes, como se isso fosse possível. Quer dizer, se você se tornar realmente um ser orante, a sua vida vai ser o que deve ser. Vai ser o que deve ser. Vai ser aquilo que a consciência única vê para nós todos.